Olá, bem-vindos ao Simples Vinho 2024, comigo, Fabiana Knossaisi. Tirei aí um meio ano sabático. Dei uma pausa aí nos episódios, esse é o primeiro saindo em 2024, agora em março de 2024, mas estamos cheios de novidades para compartilhar esse ano. E o episódio de hoje não vai decepcionar, porque a gente tem viagem, feira de vinhos e aquele tete-a-tete com o produtor que a gente adora, tudo isso ao mesmo tempo agora.
E o bacana é porque você pode atrelar as duas coisas, o turismo em Foz, tanto do lado argentino, quanto do lado brasileiro, quanto no Paraguai, a pessoa pode fazer um rolê lá, muito bacana, com muitos lugares legais, interessantes, um ecoturismo de muita natureza, e também unir isso a um evento enorme de vinho que eu não imaginei que existisse, né? Para mim, é um dos maiores eventos do circuito ali, Tríplice Fronteira, Argentina, e eu achei muito legal, gostei bastante e tenho vontade de retornar assim que eu tiver a oportunidade de ir novamente.
É isso aí, então. A gente está indo para a Tríplice Fronteira, no Oda al Vino. Essa que vocês ouviram é a Sabrina Treze, ela é sommelier, professora na ABS lá no Rio de Janeiro, e ela esteve comigo no evento no ano passado, 2023, e é uma das convidadas do episódio de hoje. E se você ficou decepcionado porque eu não tô falando da Provine aqui neste episódio, que eu fui recentemente, fica tranquilo que vai ter episódio da Provine também. A Oda al Vino é um evento de vinho, uma feira de vinhos, que acontece em setembro. Esse ano vai acontecer de novo, eu visitei no ano passado. Achei legal, achei bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil, essas feiras super lotadas que a gente tem por aqui. E a minha ideia é vir contar para vocês sobre esse evento que eu não conhecia, eu só conheci ele no ano passado, quando me convidaram para visitar, que eu não conhecia, vocês também, a maioria não deve conhecer, embora eu encontrei ouvinte lá, vocês acreditam? Pois é, o pessoal do Simplesinho é muito bem informado aí. Mas enfim, eu acredito que a maioria não conheça, então eu quero que vocês tenham tempo de se programar para ir. Quem quiser ir, eu vou contar por que eu acho legal, vou pedir a opinião de outras pessoas para vocês não terem que acreditar só nas coisas que eu falo. E ao longo do episódio também a gente vai ter umas dicas, tipo a fila que tem para cruzar a fronteira, não sei se vocês já viram, de demorar 4 horas, 6 horas para passar para a parte argentina, para Porto Iguaçu, que é onde é o evento, mas tem uns macetes para fazer essa passagem muito mais rápido. E a gente vai contar isso no episódio, além também de falar sobre turismo na região, que é uma região bastante rica em restaurantes, em cultura e em locais para a gente conhecer, alguns bem legais. A gente vai começar conhecendo a Oda Vinoteca e a Oda al Vino, que é o evento da Vinoteca Oda. E para isso a gente vai falar com a Gisela Viana, que é a proprietária.
Oi, tudo bem? Meu nome é Gisela e eu estou encarregada da Oda Duty Free aqui em Foz do Iguaçu. Oda nasceu na Argentina há 22 anos atrás. Ela foi fundada por minha mãe, Lilian. E foi ela que fez todo um trabalho na nossa cidade natal, que é Porto Iguaçu, de treinamento e ensinamento a toda a parte gastronômica da cidade, os hotéis, os restaurantes.
Então, as vinotecas, a Oda Vinoteca, são as lojas, inclusive tem uma do lado brasileiro em Foz do Iguaçu, e Oda al Vino é este evento que acontece em setembro.
Hoje a Oda tem duas lojas na Argentina e essa terceira que é um novo projeto que vai fazer um ano esse ano, que estamos aqui trabalhando. E fora isso, faz 8 edições que esse ano vamos fazer, que organizamos um evento que cada vez fica mais grande e muito, muito bonito, que é o Oda al Vino. É um evento que ano passado convocou mais de 1.500 pessoas por dia. São 2 dias, porque temos muitas bodegas. E cada bodega, em promédio, apresenta no mínimo cinco rótulos. E não são qualquer rótulo, são os melhores rótulos que eles têm. Então é um evento de muita, muita categoria. E o principal, e que a gente sempre ressalta, é que o tipo de pessoas que participam desse evento é o que faz a diferença dele. Porque são pessoas que apreciam o vinho, que elas gostam de conhecer o que tem de novo. Elas apreciam e sabem valorar o trabalho que tem cada garrafa. Isso para nós é uma das coisas mais especiais do nosso evento.
Como vocês puderam reparar, a gente contou com a participação especialíssima do Batata, meu gato, o gato mais lindo do mundo, mas que enche o saco com todo gato, apesar de ser lindo, né? Quem tem gato sabe que ele quer entrar, quando ele entra ele quer sair, quando ele sai ele quer entrar, e ele fica assim até você dar um corridão no bicho. Muito bem, isso que a Gisela está comentando, de que o público do Oda ao Vino é gente que aprecia vinho de verdade, que quer saber a história, que conhece. Essa é uma característica nossa do enófilo brasileiro e podem se orgulhar, porque já vi muito produtor falar a mesma coisa. Português, argentino, uruguaio, eles gostam muito do consumidor brasileiro porque a gente tem um interesse genuíno no assunto. E isso acontece com o público do Oda al Vino porque majoritariamente é composto por brasileiros, cerca de 80% é brasileiro. E uma outra peculiaridade do público da Oda al Vino, e que, na minha opinião, é um ótimo indicador de que a coisa por lá é boa, é o percentual de habituês nesse público.
Sim, não, acho que um 30%, na verdade.
Olha
Um
só.
30% das pessoas, elas voltam todos os anos e trazem mais gente que o positivo, né?
Tá crescendo. Quanta
Mas
gente teve no ano passado?
foram 1.500 por dia.
1.500 pessoas por dia é gente pra caramba, né? Mas o espaço lá é grande, são dois andares. E realmente chamou a minha atenção no evento porque foi muito tranquilo. Os únicos eventos daqui do Brasil que eu consigo comparar em termos de facilidade de acesso ao produtor, de conversar e tal, são esses eventos que acontecem ao ar livre. Não sei se todos, porque também não vou em muitos. Mas no ano passado eu fui no Parque Bule Max, tava um calor infernal, não sei se por isso que tinha pouca gente. Então o lugar estava horrível, o ambiente estava péssimo, mas o acesso aos produtores e você não ter que ficar disputando ali na cotovelada, né, para conseguir acessar o produtor, encher a taça e conversar, estava bem tranquilo. E essa é justamente uma preocupação da organização do Oda al Vino.
É importante esse ambiente de tranquilidade. Desde o pessoal que faz o desenho até o pessoal que organiza a parte do sistema, todos achamos que é realmente isso, o respeito para quem participa. E para quem expõe também, né? Porque
Claro.
quem faz a exposição dos vinhos, essas pessoas querem que seu vinho seja bem transmitido. Todo o seu trabalho que foi colocado nessa garrafa, é importante que seja transmitido. E se o evento fica muito concorrido, muito barulhento, ou o pessoal, o público não tem esse interesse de realmente conhecer e só vai lá para colocar vinho na taça e encher a cara, como se fala, perde muito a essência dele. E a essência nossa também como empresa, né? Que tentamos sempre blindar esse conhecimento, esse treinamento. Então, se você notou, por exemplo, no nosso evento não tem nem música, que também tem uma questão de climatização, de quantidade de comida que a gente prepara. Então, o conforto dentro do evento para nós é importante. Por isso também temos essa questão de lotes e quantidade de entradas. Passando essas quantidades de entradas, a gente já não vende, porque senão sobrecarregamos e daí perde o valor que tem o evento,
Claro.
né?
E ela falou em lotes, porque os ingressos são disponibilizados em lotes. Inclusive, vai ter um primeiro lote especialíssimo só para esse pessoal habituê. Só eles vão ficar sabendo. Diz que vai ser agora para o final de março. Esses clientes VIP, então, vão poder comprar o ingresso com um desconto maior e antecipadamente. Mas tem os lotes seguintes também que o preço muda e vocês viram que depois que se eles venderem tudo muito rápido, não vai ter muito lote depois. As datas das disponibilizações dos lotes, ela não sabe ainda. Eu perguntei, eles ainda não têm definido, mas é só acompanhar aí pelo Instagram e se eu ficar sabendo, eu vou contar para vocês também. Tá, então a gente já deu uma ideia geral do clima, do estilo que é esse evento. Falou que são 2 dias, 6 e 7 de setembro. Ela me falou que vão ter novidades para esse ano que eles estão programando, mas não me contou quais são as novidades, então também não vale a pena a gente falar disso aqui. Só que tem uma coisa importante que a gente ainda não falou, que é preço.
Ano passado a gente começou o lote 1 em 420. Dos 420,
é
200
reais,
isso, reais. E sim, o ingresso sempre é válido para os 2 dias.
Bom, ela falou dos valores do ano passado, porque eu pedi, já que para esse ano ela ainda não sabe qual vai ser o valor. E é importante dizer que deste valor, R$ 420, R$ 200 são revertidos para compras na Vinoteca, que é ali do lado do evento, até no final, no último dia, tinha uma fila gigantesca de todo mundo que deixou para a última hora, porque, né, a maioria do povo brasileiro, inclusive a bonitona aqui, todo mundo que deixou para a última hora para comprar os vinhos. Mas você pode ir antes, de manhã, antes do evento, na loja, usar o seu cashback. Então, você tem que se organizar. Já é uma dica importante para quando você for, se você for, para usar esse cashback com inteligência. Você também ganha a taça do evento, que está printado ali, que é da Oda al Vino. É uma tacinha estilo taça de degustação. E ela falou em outros brindes, dependendo da edição aí do ano do evento. Até aqui, então, tudo lindo, maravilhoso, mas alegria de pobre, vocês sabem que dura pouco, né? Não pode levar criança. Tipo, se você tiver um bebezinho desses que ficam no carrinho ainda, que não andam, não fazem nada, não tem o menor perigo dele pegar uma tacinha de vinho e beber, não pode levar. É a lei na Argentina, não pode ter menor no lugar onde está sendo consumida a bebida alcoólica. Então, se você tem esses lindíssimos mini estraga-prazeres em casa, vai ser uma chance de você tirar férias deles também, vai ter que se organizar para deixar em casa. O que, por outro lado, é uma pena também, porque a região tem muito atrativo para criança. Mas tem atração para gente grandinha também, e é disso que a gente vai falar agora.
Eu sou apaixonada por Foz do Iguaçu, né? Suspeito, assim, a falar, mas eu acho que ele é um destino, a Tríplice Fronteira, a região trinacional ali, ela é um destino imperdível para todo mundo, principalmente brasileiros.
Essa é a Maria Odorico, ela é jornalista e faz a assessoria de imprensa da Oda Vinoteca e da Oda al Vino. E para entender do assunto do cliente dela, ela fez um curso de enologia, então Maria é enóloga também. E sendo moradora, ex-moradora de Foz do Iguaçu, eu pedi a ela para nos dar as dicas ali da região.
A dica do local. Eu acho que uma coisa assim que é sensacional, que todo mundo tem que fazer, é, por exemplo, tá hospedado em Foz. Então toma café no hotel, vai fazer um passeio na Argentina, que a gente tem as cataratas da Argentina, que são espetaculares também. Almoça na Argentina, faz suas compras, vem da Argentina e vai num pub no Paraguai fazer essa trilha gastronômica. É muito interessante e é uma oportunidade que a gente não tem fácil, assim, né? Pelo menos aqui no Brasil, de comer cada refeição em um país é bem legal. E os passeios, para mim, cataratas, né? Tanto o lado argentino quanto o lado brasileiro. O lado argentino, o parque é muito maior e tem muito mais quedas que a gente não vê do lado brasileiro. Então, tipo assim, tem aquele paredão que a gente e a garganta do diabo, mas dentro da Argentina ainda tem outras quedas, tanto é o circuito superior e o inferior, é bem sensacional, assim. E claro, a Cataratas do Brasil também é imperdível, e eu gosto muito do Parque das Aves, que eu acho o trabalho deles incrível, assim, apesar de ter pânico de aves.
Ela tem pânico mesmo, tá? Ela não tá exagerando. Ela foi comigo pra me levar e deu dó. Mas eu interrompi pra dizer uma coisa. O Parque das Aves não é um zoológico. Quando eu escrevi sobre os atrativos de Foz do Iguaçu, para quem fosse no Oda, no ano passado, antes de eu ir, eu nem mencionei o Parque das Aves porque eu achava que fosse um zoológico e eu não apoio essa ideia. Mas não, mais de metade das aves que estão lá são fruto de apreensão do comércio ilegal, que é aquele que bota meia dúzia de araras ameaçadas de extinção numa caixa de 10 centímetros cúbicos, uma caixa fechada, sem respiro, e manda pelo correio para algum lugar. E daí, de cada uma arara que chega no destino, 10 morreram. A caixa de 10 centímetros cúbicos, obviamente, é um exagero meu, mas a estatística não. Para cada bicho que chega vivo, morreram 10 no meio do caminho nessas condições horrorosas. Então, além de acolher muitos desses animais que sobrevivem e são resgatados, o parque também tem algumas várias ações e estudos de preservação e inclui educação. Mas se essa não é a sua vibe, Mariá tem outra dica que é uma super dica minha também.
É o Wonder Park, que é o do movie car,
ai,
né? No caso, agora é o complexo Wonder Park.
Se você foi criança no final dos anos 70 e anos 80, você tem que vir nesse lugar, você vai enlouquecer. É tipo um museu de carro. Tem alguns carros históricos, como a McLaren do Ayrton Senna. Eu acho que é tudo réplica, tá? Acho que não tem nenhum original, mas enfim. Tem esse carro histórico, mas o legal são os carros de filme, nos cenários dos filmes. Então tem os caça-fantasmas, De Volta para o Futuro, a moto do Daryl no The Walking Dead, enfim. E dá pra você tirar foto. O carro da Penélope Charmosa, uma graça. Do Dick Vigarista, dos Beatles. E aí você pode tirar foto dentro dos carros. Parece bobo, mas eu me diverti super. Voltei a ser criança lá. E é um complexo. Tem outras atrações que eu não fui. Mas ali do lado tem uma hamburgueria com uma pegada anos 60, com uma jukebox. É estilo Disneylândia, né? Mas eu super curti.
É, eu gosto muito desses dois passeios. Nós temos vários outros atrativos, né? O Marco das Três Fronteiras, que também é muito legal. Eu acho que, estando em Foz, o ideal é tentar fazer tudo. É, eu sempre brinco, e aí o pessoal que ouvi, que gosta, pelo amor de Deus, né? Graças a Deus, cada gosto é que nem braço, né? Cada um tem o seu. Eu não gosto da Itaipu, mas já fui com pessoas, inclusive na época um amigo meu que veio fazer engenharia, ele ficou fascinado, alucinado, ele achou tudo lindo, maravilhoso, meu Deus, eu olhava assim para o fascínio dele e falava, é só concreto. Geralmente, a maioria das pessoas gosta bastante, a Mariá não.
Bom, eu nunca fui, lamentavelmente, a Itaipu, mas com certeza seria como esse colega aí da Mariá, que ficou maravilhado, porque é uma maravilha da engenhosidade humana, né? Do que a gente é capaz de fazer quando a gente se propõe a fazer alguma coisa. A própria catarata, né? A garganta do diabo ali, eu senti isso na primeira vez que eu fui e senti agora de novo. Eu não sou uma pessoa muito sensitiva, mas é poderoso. A sensação daquela energia toda é impressionante.
Tem muitos pontos turísticos, Porto Iguaçu. Tem muitos restaurantes premiados, então, assim, é uma viagem maravilhosa. Que, além de você degustar vinhos diferentes, você ainda vai conhecer um pouquinho da cultura.
Essa é a Viviane Campos, ela foi na viagem comigo, conheci ela lá. E ela tá aqui porque a Vivi fez uma cobertura muito legal de todos os lugares que a gente foi. As visitas, né, dos passeios e dos restaurantes que a gente foi. Tá bem legal, tá bem completo. E tá no perfil dela no Instagram, I Love Vinhos. Mas eu vou compartilhar no post deste episódio também, para quem quiser saber mais.
E aí tem a gastronomia de Foz, né, que também você come comida árabe, chinesa, japonesa, tailandesa, indiana e...
E tem, viu? São 80 etnias ali em Foz. E, claro, tem muita opção de comida típica. E tem também coisas que refletem mais a cultura dos povos. Você pode ir numa mesquita, você pode ir num templo budista. Mas como o negócio aqui é vinho e comida, vamos focar na gastronomia. Agora a gente volta a conversar com a Mariá.
Olha, tem o Búfalo Branco, que é uma churrascaria no centro de Foz. Sensacional. Ela atende turistas, claro, evidentemente, mas a comida é muito boa, o atendimento é muito bom. Para você ter ideia, os garçons de lá, eu acho que desde a primeira vez que eu fui até a última agora, início de 2023, antes de vir embora para o Pará, que a gente foi lá, são os mesmos, assim. Então, a galera que está ali há mil anos, o atendimento é excelente. O Bona Trattoria é muito legal. A comida deles é muito boa, o cardápio é muito legal. Eles têm uma carta de vinho super interessante também. Vobertila, que aí Vobertila já é uma cantina. Aí tem pizza, massa e tudo mais.
Esses
Mas
dois em
também é
Foz, o Albertino
em
e
Foz. Vobertila, Bona e Búfalo Branco. São os três de Foz. Lá na Argentina, eu gosto muito do La Rueda, que é aquele. Ele foi considerado ali de Porto Iguaçu um dos melhores restaurantes de Porto Iguaçu. La Rueda, o Aqua, que a gente também foi. E aí eu tenho que a gente não chegou aí, o Teamaré Maitena. Teamaré Maitena, muito gostoso também. Ele tem desde pratos típicos da Argentina, né, até massas e umas coisas assim mais elaboradinhas.
E um sushi não rola?
Como diz outro, eu não sou capaz de indicar frutos do mar e comida japonesa, essas coisas que eu não como, não gosto, então, mas tem opção também para quem curte.
E é a tríplice fronteira, então tá faltando a gente falar do Paraguai.
E aí no Paraguai tem o Hotel Cassino, que tem um restaurante muito bom, bem legal, né? O Paraguai, ele tem opções bem interessantes de alimentação, mas aí tem que cuidar, não pode achar que vai comer no carrinho da rua e que vai dar certo, que não vai.
Então, cuidado aí no Paraguai. Ela recomendou só o Hotel Cassino e o Shopping Arena. E essas foram as dicas para comida, né? Se alimentar, alimentar o corpo, aquele passeio mais família. Mas tem a baladinha também.
São esses, assim. Aí, para Foz, quem quiser barzinho, tem o Ibiza, tem o Rafaim Chopp, tem o Capitão Bar, que já são mais para quem quer, se tá indo sozinho, né? Quer conhecer alguém, daí esses lugares são os indicados, assim.
E finalmente, o que todo mundo quer saber, né? Compras. O câmbio tá compensando ainda? No momento, tá. Mas a Argentina tá imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer até setembro. Uma novidade, entre aspas, boa que eu já usufruí quando eu fui em setembro de 2023 é o dólar MEP, que é a abreviação para Mercado Eletrônico de Pagamentos. Que é isso? Bom, até recentemente você ia para a Argentina, se você usasse o seu cartão de crédito, você ia ser cobrado num dólar oficial. O próximo, né, do oficial, um dólar turismo próximo do oficial. Só que se você levasse o dólar em grana e trocasse num cambista ou mesmo na rua, enfim, num hotel que trocasse, você ia conseguir o dobro de pesos argentinos pela mesma quantidade de dólar. Mais ou menos isso, tá? Então, ao invés de usar cartão de crédito, a galera preferia correr o risco de levar em grana e trocar numas quebradas. E agora, com esse dólar MEP, não precisa mais, porque o que você vai pagar no cartão é praticamente um pouco menos, sei lá, uns 90, 95% do que vale o dólar se você trocar ele no paralelo ali no Blue. Tem umas taxinhas, se for cartão de crédito, tem um IOF de quase 7%. Mas nos cartões de débito, tipo Wise, Nomad, é 1 e pouquinho%, vai no final sair mais caro do que você levar em grana e trocar no Blue, mas é muito mais seguro, muito mais confortável. Sem contar, né, que o Blue é ilegal, tecnicamente. Você em muitos lugares pode pagar diretamente em reais, na própria vinoteca você pode pagar em reais. No supermercado que tem ali do lado, que é do mesmo dono também, eu troquei dinheiro, inclusive, no supermercado. E para vocês terem uma ideia da facilidade da coisa, de quão ávidos eles estão pelos seus reais, os caras lá aceitam Pix. Não todos, claro, porque tem que ter uma conta no Brasil e tal, mas muitos lugares já aceitam Pix. Além de ser favorecido aí pelo câmbio, o preço do vinho argentino na Argentina é muito mais barato do que aqui no Brasil. E se você for fazer o rolê no Paraguai, que é uma das opções que você vai estar por lá, rola um comércio por lá também de eletrônicos que todo mundo conhece e vinho europeu, né? A dica da Maria, isso, vinho europeu e bebidas tipo uísque, licores, amarula, essas coisas. Mas no Paraguai, vocês sabem que tem que ficar esperto.
A Mona Lisa é uma boa loja, a Cell Shop é uma boa loja, a Casa Nissei. É sempre assim, pega as grandes, tem um site chama Compras Paraguai. Você escreve, por exemplo, com celular, sei lá, iPhone 24, escreve, e aí vai aparecer todas as lojas que vendem aquele aparelho que você quer com os valores. Com o valor do câmbio. É bem legal esse site para quem procura. Vamos dizer assim, ah, eu quero pesquisar, quero ir para Foz, vou ver se vale a pena guardar dinheiro para comprar lá. Então, esse Compras Paraguai é um site bem interessante que traz essa opção.
Agora presta atenção, porque esta dica aqui eu achei de utilidade pública. Você acha que você vai ficar circulando aí entre os três países que nem se estivesse na comunidade europeia, né? Só que não. Tem aduana para passar, tem fronteira, tem que mostrar passaporte. E como a gente está falando de feriado, né? Esse ano vai cair no final de semana, talvez não impacte tanto, mas no ano que eu fui era feriado. Então, a gente está falando de filas de 4 horas, de 6 horas, para cruzar do Brasil para a Argentina e da Argentina para o Brasil, tá? É ida e volta, não é num sentido só a fila, não. Para o Paraguai é até um pouco mais tranquilo, mas é de desanimar o mais animado dos xenófilos, esse negócio dessa fila. Mas tem um macete. Essa fila é para carro comum, carro de passeio de mortais como nós. Mas se mortais como nós pegarmos um táxi ou uma van turística, esse tipo de veículo tem uma fila especial e um procedimento especial para passar na aduana. Eu que fui em 2023, que era um final de semana prolongado com o feriado e fiquei hospedado em Porto Iguaçu e passei para o Brasil todos os dias, tive problema zero. Então você vai naquela fila express. Você vê todos os carros parados do lado e você passa rapidinho, mas muito rápido mesmo, nem pegamos fila. O que foi furada, na minha opinião, foi o duty free. Chegamos lá, escolhemos coisinhas, pegamos uma fila, ficamos acho que mais de 1 hora na fila, vimos que ia demorar mais 2 para a gente conseguir sair de lá e aí ia atrasar toda a nossa programação, tivemos que desistir. Muito bem, falamos do evento, o Oda Alvino. Falamos de turismo, coisas para visitar, falamos de restaurantes, demos a dica da passagem rápida pela aduana. E agora vamos falar de hospedagem e de duração da sua trip. Então, além dos 2 dias do evento, o ideal seria você ter pelo menos mais 2 dias para fazer turismo, idealmente 3 ou 4, para, né, poder fazer tudo com calma e não se estressar na viagem. E aonde é melhor ficar? Para os dias do evento, sem dúvida, em Porto Iguaçu.
Mas eu acho muito interessante os lugares que de hospedagem ali em Porto Iguaçu, porque eles se preocupam muito de estar no meio da natureza. Tem alguns, claro, que não estão, que são mais no centro, mas todos eles têm essa preocupação de estar um pouquinho mais afastado para poder ter essa natureza, igual a gente ficou lá no IVE, né? É aquele tipo um hotel de selva, assim como ele, tem vários outros ali em Porto Iguaçu.
A gente ficou então no IVE Hotel de Selva, é um bom hotel. No Instagram da Vivi dá para ver melhor como é que ele é. No I Love Vinhos, ela documentou toda a viagem. Nós não tivemos nenhum encontro selvagem, nem pro bem nem pro mal, mas pode acontecer. E pode ser uma aranha ou pode ser uma onça. Eu ia adorar. Mas se você não tem preocupação com grana, e mesmo se você tiver pelo menos um dia, se você puder, eu acho que vale a pena você ouvir a dica da Maria.
Fica no Hotel das Cataratas. É longe, mas você não se preocupa com dinheiro, você já tá com transporte, já tá pagando o transporte também. Então, acho que vale a pena pela vista. Assim, tipo, você vai acordar de manhã, vai dar de cara com a garganta do diabo, é um outro nível assim de hospedagem. Mas ali em Porto Iguaçu, a gente tem várias opções para todos os níveis de bolsos, desde quem não se preocupa com dinheiro, até quem precisa dar uma segurada. Tem o hotel cassino também, que é bem ali na entrada, para quem não se preocupa com dinheiro.
E tem convênio do evento com os hotéis. Olha que legal.
A própria Oda se preocupa, né? O Oda Albino se preocupa em ter parceiros para poder oferecer para os participantes. Então, o ano passado a gente teve hotel que ofereceu até 40% de desconto na diária para quem estava indo para o evento.
Bom, Maria passou dica também de hotelzinho Baratex, desses que você olha por fora, olha na internet e não tem coragem, mas que ela disse que pode confiar. Eu vou deixar no site simplesinho.com no post deste episódio. Queria poder falar para vocês quais as bodegas que vão estar expondo no evento para ver se vocês se animam, mas eles ainda não têm essa definição, tá um pouco cedo, né? Mas eu posso falar quem teve no ano passado. Alguns, né, dos expositores. Os mais conhecidos aí, Zuccardi, Achaval Ferrer, Vinhalícia, Buscado Vivo Muerto, Escorihuela, Otrônia, Humberto Canali, Rutini, Paco Puga de Salta, foi um que eu conheci lá, gostei muito. Simonassi também conheci lá, uma bodega só com mulheres, gostei muito delas, dos vinhos, né, claro. Funkenhausen, Vistalba, Las Moras, Trapiche, enfim, muitos, muitos, muitos expositores. Alguns conhecidos e alguns que vale a pena conhecer. Era isso por hoje. Espero que quem se animou consiga ir. Acho que vale a pena. É diferente do que acontece aqui no Brasil. Tem muito espaço na parte, né, da degustação, tem as masterclasses. É um passeio também. E tem essa coisa de voltar com a mala cheia de vinhos. Lembrando que você até 6 garrafas você consegue trazer na sua mala de mão, não precisa despachar. Estamos falando de voo nacional, né? Eu acho que eu trouxe até mais. Minha bagagem com certeza estava acima do permitido, né? Que são os 10 quilos, mas ninguém pesou, ela passou. E você trazendo na mão não tem o perigo de quebrar. E se tudo mais der errado, você consegue comprar vinhos no aeroporto de Foz com bons preços. É um duty free ali no aeroporto também. Fiquem ligados no Instagram da Oda Alvino ou no site deles para ver quando vão começar a sair as tranches dos convites. Os lotes de venda, os primeiros lotes são sempre mais interessantes em termos de preço. Nos próximos episódios, a gente vai sim falar da Provine. E temos também Descorchados agora em abril. Vamos ver as surpresas e novidades que nos traz Patrício Tapias. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com o Simples Vinho Tintim.